Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Todos os arguídos acusados de aceder indevidamente ao subsídio social de mobilidade nos Açores no âmbito da Operação Mayday foram esta quarta-feira condenados, a maioria a pena suspensa, sendo as penas mais elevadas de 10 e 14 anos de prisão efetiva. Na leitura do acórdão, a juíza que presidiu ao coletivo do Juízo Central Civil e Criminal de Angra do Heroísmo disse que foram dados como provados os crimes de associação criminosa, especulação, falsificação de documentos, branqueamento e burla simples e qualificada, de que estavam acusadas duas empresas e 22 arguídos. Em causa estão duas agências de viagens com sede na Ilha Terceira, a Dias Estridentes e a Fly Dreams, que, segundo a acusação, vendiam passagens a preços abaixo do valor de mercado, mas depois emitiam segundas faturas a valores acima dos adquiridos às companhias aéreas para solicitarem reembolsos do subsídio social de mobilidade. A gerente da empresa Dias Estridentes, um dos detidos e que, entretanto, mudou de género, foi condenada por associação criminosa, especulação, falsificação de documentos, burla qualificada e branqueamento num cúmulo jurídico de 14 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 1.500 euros. O gerente da Fly Dreams foi condenado por associação criminosa, especulação, falsificação de documentos e burla qualificada num cúmulo jurídico de 10 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 1.500 euros. Enquanto decorria a leitura do acórdão, a arguída gritou que não tinha matado ninguém para ser condenada a 14 anos de prisão e acusou a juíza de ser doida, tendo sido retirada da sala com a juíza a acusá-la de crime de injúria e falta de respeito a um órgão de soberania. Ouvido pelos jornalistas, o advogado da arguída, que apanhou apenas a pena mais pesada, José Manuel Ramos, disse que muito provavelmente vai apresentar recurso depois de falar com a cliente e de ler o acórdão na íntegra.
Parece-me que são penas um pouco pesadas. Eu não estaria à espera de uma punibilidade tão exemplar. Aliás, eu acho que a punibilidade não deve ser exemplar, não deve ser para dar um exemplo a ninguém, deve ser ponderadas as circunstâncias de cada pessoa. No entanto, terei que ler melhor o que está aqui escrito. Parece-me que haverá eventualmente alguns pontos dignos de recurso, nomeadamente a defesa alega que não teve tempo, houve aqui uma mudança de advogado, eu aceitei o processo no estado em que ele estava, quase no fim da audiência, pedi um prazo pequeno para consulta, nomeadamente das faturas, que é o que se discute aqui, que são documentos contabilísticos. O prazo não me foi concedido e a defesa entende que os direitos do arguido foram prejudicados. É possível que apresentemos recurso, porque há aqui muitos elementos que terão que ser ponderados.
Todas as penas resultaram em de cúmulos jurídicos, mas dos 22 arguídos, apenas 9 foram condenados a pena efetiva e os restantes 13 a pena suspensa, mas sujeita a regime de prova, tendo de cumprir um plano de reinserção social. O homem de 49 anos, detido em Lisboa por suspeita de integrar uma rede de tráfico de droga para os Açores, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, disse fonte do Ministério Público. O detido, de nacionalidade estrangeira, foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave de prisão preventiva, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca dos Açores, da secção da Praia da Vitória. Em comunicado ontem emitido pela PJ, é explicado que esta detenção surgiu na sequência de uma investigação que teve origem em março, após as autoridades terem detido na Ilha Terceira um cidadão estrangeiro de 74 anos que transportava cerca de 14 kg de haxixe.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Autoridade da Concorrência deu luz verde à compra da Emater pela Finansor Distribuição Alimentar por considerar que não irá criar entraves à concorrência, anunciou hoje o regulador. O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, tendo em conta que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial de este, lê-se numa nota publicada na página do regulador. Em causa está a aquisição pela Finassor Distribuição Alimentar de controlo exclusivo de Emater, empresa abastecedora de mercadorias terceirense, através da aquisição da maioria do capital social da empresa, segundo a informação divulgada por aquela autoridade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Está a ser preparado a revisão do Programa de Apoio à Comunicação Social Privada, o Sistema de Incentivos aos Média Privados, o SIM. O anúncio foi feito ontem pelo Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades durante a abertura do encontro Incentivos e Sustentabilidade dos Apoios Públicos à Comunicação Social, que decorreu na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, promovido pelo Governo Regional.
Estamos a preparar a revisão do programa. Programa sim. Já detectámos insuficiências, já detectámos zonas de melhoria e a ideia é voltar a mexer no diploma, melhorá-lo e aumentar o seu âmbito.
Paulo Estevão adiantou também que este ano o apoio aos média tem uma verba global de 1,7 milhões de euros.
Os apoios até 2019 andavam à volta de 500 mil de euros, às vezes era um valor inferior. Em 2024, só por parte desta Secretaria, o apoio foi de 1 milhão 104 mil euros. Em 2025 atingiu os 1 milhão e meio de euros. Em 2026, em que está o programa, sim, tem uma dimensão de 1 milhão e 700 mil euros.
Segundo o governante, este esforço financeiro visa garantir a sobrevivência dos órgãos de comunicação social locais que enfrentam fortes condicionalismos demográficos e ultraperiféricos. O secretário regional sublinhou que a perda de meios de informação nas ilhas mais pequenas faz com que estas comunidades percam a sua voz. Carlos Pires Antunes, diretor da Rádio Atlântida, que participou como um dos convidados da iniciativa para refletir sobre os desafios, a sustentabilidade e o futuro da comunicação social privada na região, defendeu que deveria ser encontrado um novo modelo de financiamento aos meios de comunicação social privados.
A contribuição do audiovisual representa dezenas de milhões de euros destinados exclusivamente à RTP e RTP. Independentemente do valor global, importa questionar se não faria sentido que uma pequena percentagem deste financiamento pudesse apoiar diretamente as rádios locais e regionais e também, que também desempenham uma missão de interesse público. Não se trata de retirar recursos ao serviço público. Trata-se de reconhecer que o pluralismo da comunicação também depende da sobrevivência dos operadores privados, sobretudo dos que asseguram a informação de proximidade. O verdadeiro desafio consiste em encontrar um modelo mais equilibrado, transparente e sustentável que permita preservar o pluralismo, reforçar a informação de proximidade e garantir que todos os cidadãos continuam a ter acesso a uma comunicação social livre, independente e de qualidade.
O encontro teve como orador convidado Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da CNN Portugal e da TVI, e reuniu proprietários de órgãos de comunicação social dos Açores, jornalistas, académicos e responsáveis governativos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento para Fins Habitacionais em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, vai apoiar 162 famílias em 2027, numa resposta concreta ao acesso e manutenção da habitação, revelou a Câmara Municipal. Segundo um comunicado da autarquia, este programa representa um investimento global de 395 mil euros na promoção de o acesso à habitação e no reforço da proteção social das famílias do concelho. Do total de 162 agregados familiares apoiados, serão abrangidos 36 beneficiários do concurso de 2024 e 73 beneficiários do de 2025, aos quais se juntam 53 novos aprovados na sequência do concurso deste ano. O presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, citado na nota de imprensa, considera que este programa constitui uma resposta concreta às dificuldades que muitas famílias enfrentam no acesso à manutenção da sua habitação, num contexto em que o aumento dos custos da habitação exige uma intervenção pública cada vez mais próxima das pessoas. O Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento para Fins Habitacionais destina-se à comparticipação parcial do valor da renda de contratos de arrendamento para habitação permanente, tendo como destinatários cidadãos e agregados familiares residentes no concelho de Ponta Delgada. A Câmara Municipal da Praia da Vitória vai requalificar o parque de estacionamento existente no Largo da Batalha, resolvendo o problema antigo de acumulação e escoamento das águas pluviais naquela área. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo a presidente da autarquia, a empreitada tem início previsto para setembro deste ano, com um custo aproximado de 133 mil euros, executada com fundos municipais. Vânia Ferreira revelou à Voz da Terceira que a intenção da autarquia era que a obra estivesse em fase de conclusão para facilitar o estacionamento nas festas da praia. Contudo, o primeiro concurso ficou deserto.
Nós, com toda a responsabilidade, tentamos trabalhar este processo ou este procedimento concursal com o máximo de brevidade, percebendo que esta é uma zona que serve não só os momentos festivos, mas em todo o ano. Este é um parque muito requisitado e que dá uma resposta até às zonas comerciais que ali estão na envolvência, e portanto tínhamos o máximo de urgência em dar esta resposta. O que é certo é que parámos todo o procedimento para que no início do ano esta obra pudesse ter sido lançada. O concurso ficou deserto e tivemos que reiniciar todo o procedimento, que felizmente agora, com uma resposta favorável por parte do empreiteiro, estamos em condições de ter assinado já o contrato, e que vai permitir a que o empreiteiro possa começar já a breve trecho esta obra.
A empreitada preconiza a criação de 27 lugares de estacionamento, sendo 2 reservados a pessoas com mobilidade reduzida, assim como 4 lugares para motociclos. Ocorrerá ainda a intervenção e requalificação dos pavimentos e intervenção nas vedações e escadas de acesso. A autarquia antecipa alguns constrangimentos.
Ora, uma obra que poderá ser geradora de alguns constrangimentos relativamente a alguma movimentação que haja na nossa cidade em termos festivos, mas aquilo que nós pedimos às pessoas também é o máximo de colaboração, recordando que quer de inverno, quer de verão, em tempo de chuvadas, esta era uma zona que para nós era alvo de uma grande preocupação, e portanto aquilo que nós pretendemos é corrigir toda esta situação da drenagem das águas e o levantamento do piso daquele parque de estacionamento para que ele possa ser uma resposta segura de utilização a todos os munícipes, e portanto acreditamos que com algum empenho agora por parte do empreiteiro esta resposta será dada em breve, mas não a tempo de responder a este momento festivo, mas que até o final do ano, isso sim, podemos garantir que estará devidamente terminado, e dar-nos também aqui alguma folga e menos uma preocupação para passarmos o inverno.
O parque de estacionamento existente no Largo da Batalha manter-se-á encerrado até a obra estar concluída.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O programa Ciência Viva no Verão regressa aos Açores com uma edição especial. Este ano o projeto assinala 30 anos e integra também iniciativas dedicadas ao eclipse total do Sol de 12 de agosto. Ao longo de 2 meses vão decorrer 42 atividades nas ilhas de São Miguel, Santa Maria Terceira e Faial, destinadas a participantes de todas as idades.
Fazemos 30 anos da Ciência Viva no Verão e portanto, é uma data muito especial. Além disso, vamos ter o evento que é o Eclipse do Sol em 2026, a dia 12 de agosto, e portanto vai haver também muitas atividades, além daquilo que já é o esperado, não é? Que é algumas atividades espalhadas por todo o país sobre ciência e das mais vastas áreas, não é, da ciência. Temos também esta parte do eclipse do Sol, que vai ser também aqui um foco muito grande nesta edição da Ciência Viva no Verão.
Vera Gouveia, coordenadora do ESPALAP, Centro de Ciência Viva, entidade promotora do evento nos Açores, a entrevista Atlântida. Também responsável pelo programa na região, destaca algumas das atividades.
É o início do grande Ciência Viva no Verão, que é o Festival de Ciência no Jardim António Borges. É um evento onde todos os parceiros da Ciência Viva no Verão participam também com as suas atividades, uma espécie de uma gincana cheia de desafios, onde se vão conhecer as espécies que estão ali no Jardim António Borges e tentar perceber um bocadinho mais da biodiversidade. Não posso deixar de não referir os banhos de lua do OASA, do Observatório Astronómico de Santana dos Açores, que vai ser nas piscinas municipais da Lagoa. Vamos ter também com o OMIC, o Observatório Microbiano dos Açores, o Safari Microbiano para explorar o invisível nas furnas. Temos também o nosso apiário das margaridas, tão querido, com as nossas abelhas, que é ver o santuário das abelhas, a abelha rainha, etc., e saber um pouco mais destes insetos fantásticos. E não posso esquecer também aqui do nosso Observatório do Mar dos Açores, que é o OMA, no Faial, que também nos vai mostrar aqui uma viagem pelo mundo do cachalote, falando do arpão à conservação.
O objetivo da iniciativa passa por aproximar a ciência da população, promover a literacia científica e o contacto direto com investigadores, mostrando que a ciência pode ser acessível, prática e divertida. O programa está a decorrer até 15 de setembro, e sim, com atividades gratuitas mediante inscrição. É o ponto final no que toca ao Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.